Antes da gente começar a fazer uma breve lembrança do que nós já falamos, eu quero falar para você da internet que se você abriu o culto da semana passada e estava lá vídeo 2, se você já tinha visto o vídeo 2, não, o vídeo tá, eu só coloquei a tarjinha errada. Então, quando você clica lá em vídeo 2, ele é o vídeo 3. Então, se você não assistiu, eu percebi que muitas pessoas não acessaram, porque viram o vídeo 2 e acabaram não acessando. Se você acessou, você não acessou achando que era o mesmo vídeo da semana passada, que era um erro. Não, o erro foi que eu coloquei o vídeo 2 em vez de vídeo 3. Mas o conteúdo é um conteúdo novo. Você pode assistir que é um vídeo novo. Vou fazer um resumo, um breve resumo do que nós já falamos sobre até aqui, sobre essa posição do amilenismo. Nós começamos no vídeo 1 falando de Apocalipse capítulo 20, verso 2 e 4, que fala sobre esses mil anos. E há uma grande dúvida quando se fala em mil anos. Será que Jesus Cristo ele vai vir, vai ficar mil anos, e depois o diabo toma conta de novo? Como é que é isso? Tá? E aí nós começamos falando sobre esse fim dos tempos, que é um fim dos tempos que diz respeito a partir do momento que Jesus Cristo ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou, ali começa o fim dos tempos. Nós já estudamos em estudos anteriores, falamos muito sobre isso. A tribulação sempre houve, ela vem se intensificando, apostasia, perseguição, guerras, fomes e outros sinais, tá? E aí nós citamos também no primeiro encontro nosso, nós falamos sobre esse texto, sobre esse tema, falando que um dos sinais dos finais dos tempos seria o derramar do Espírito, um derramar que foi profetizado em Joel e se cumpriu em Atos, simbolizando também mais um dos sinais que haveria no fim dos tempos. Toda revelação, ela vem do Antigo Testamento e se cumpre no Novo Testamento e nos tempos a seguir. Quando você fala, por exemplo, do livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que continua, digamos assim, sendo escrito através da minha vida e da sua vida. Não é que você vai escrever lá, colocar a nova revelação, não é isso. Nossa vida é testemunho do que vem acontecendo. Nós somos discípulos do Senhor. Nós não somos apóstolos, porque o apostolado ele morreu junto com o último apóstolo. Mas o ofício apostólico, de você trabalhar, de você fazer as coisas como de um apóstolo, ainda existe. Mas o dom apostólico, de você trazer novas palavras e algumas coisas que eram inerentes apenas àquele grupo de homens, não existe mais. Então, essa inscrição, esse texto que não é escrito em papel, não é com um computador, mas é através da minha vida, da sua vida, ele continua sendo escrito e vai se cumprindo. Essa apostasia ela vai aumentar, a tribulação vai aumentar, a perseguição vai aumentar, até que chegar um momento que a gente não suporta mais. Quando esse momento chegar, o Senhor ele vai dar um basta. Já programado pelo Senhor, não é nada fora do alcance de Deus, mas tudo programado pelo Senhor. Nós falamos também que qual é o tema principal do Antigo Testamento? Alguns acham que é Israel, alguns acham que é o povo, mas na verdade é a revelação de Jesus Cristo. No Antigo Testamento fala-se sobre uma época de tempo de paz, vindouro, nós já falamos sobre isso, mas ela vai se cumprir apenas em Cristo. Falamos também sobre o verdadeiro Israel. Será que Israel é apenas a cidade de Israel, o país de Israel? Será que está falando apenas a cidade de Jerusalém? Não! Está falando sobre o Israel maior, um Israel que foi primeiro profetizado para ele. A palavra primeiro chegou a ele, mas eles não quiseram receber. Jesus Cristo ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, vocês não ouvirão falar de mim até que digam bendito vem. Bendito o nome do Senhor. Então eles não aceitaram Cristo. O verdadeiro Israel de Deus não é uma cidade geográfica, não é um povo que tem um nome diferente, que fala hebreu, não é esse povo não. O povo verdadeiro, o verdadeiro Israel de Deus é Cristo no seu corpo, na sua cabeça, ele como cabeça e nós como igreja, como corpo de Cristo, composto por judeus, e composto por cristãos, pessoas que aceitam o nome do Senhor como Salvador. Qualquer judeu, não. Verdadeiros judeus. Jesus Cristo fala que se ele quisesse fazer adoradores ou filhos de Abraão das pedras, ele fazia, porque até as pedras podem clamar o nome de Deus. Então, há verdadeiros judeus, há verdadeiros israelitas, e esses fazem parte do corpo de Deus. Falamos também sobre Canaã, a terra prometida. No primeiro período, nós falamos sobre, no texto de Josué, que eles estavam tomando posse da terra prometida de Canaã. Essa terra prometida de Canaã, há uma Canaã espiritual. Ah, é uma terra espiritual, não é uma terra física. Tem muita gente se mudando para Israel. Tem muita gente que fala assim, não, está acabando os tempos, então eu vou fazer um lugarzinho lá. Não, não, Jerusalém espiritual vai vir para o céu. É uma coisa diferente. As pessoas, elas têm uma interpretação muito literal. Então, não adianta você mudar para Israel. Deve ser muito legal você ir para Israel, conforme eu já brinquei com vocês. Quem sabe a gente não faz a primeira caravana da nossa igreja para Israel. Vai ser uma coisa, um tempo legal. Não vai ter nada em especial no sentido espiritual. Você não vai ficar mais ungido, vai ficar mais capacitado. Você não vai receber um dom. Não, ali é um lugar que deve ser um lugar que você vai. A palavra de Deus diz que nós temos que orar pela paz naquele lugar. E deve ser muito legal você ver os lugares onde nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo andou. Você vê o mar, a gente fala do Mar Morto, você lá entra no Mar Morto, você vê as coisas que você estuda, deve ser uma coisa muito interessante. Tá? Mas a verdadeira Canaã era uma Canaã espiritual. Falamos de Israel em relação ao país, falamos de Canaã, a terra prometida, também tem a santa cidade de Jerusalém. Essa cidade de Jerusalém, que faz referência ao Monte Sião, quando a primeira vez o Senhor se manifesta àquele povo. E aquele Monte Sinai, ele pegava fogo, trovões, relâmpagos, aquela coisa, o povo morria de medo. Se você chegasse na beira daquele monte e você o tocasse em pecado, você morreria. E as pessoas, elas acham que aquela cena foi uma cena terrível. Nós, vivendo no tempo da graça, nós vivemos uma cena muito mais terrível. Porque você tem que entender que a graça do Senhor, ele não te libera para fazer o que você quer. As pessoas, elas acham que, não, não, Deus, ele vai salvar todo mundo. Eu estava vendo um vídeo de um maluco essa semana, em que ele fala que não, que todo mundo vai salvar. Eu falei outro dia para você, parecia que era brincadeira, tem igrejas que oram até para Satanás se converter. Então vamos orar que Satanás se converta para todo mundo ser salvo. Então vai ser salvo bom, vai ser salvo ruim. E aí nesse vídeo ele falava que imagina você lá sentado na mesa das bodas do Cordeiro, e aí a hora que você vai sentar, o anjo fala, não, esse lugar não é para você, é lugar para o Hitler. Você fala, para o Hitler? Mas ele se converteu, não, não, Hitler é ruim. Porque o sangue de Jesus, ele salvou Hitler também. Mesmo o cara não se convertendo, mesmo sem se arrepender, ele vai sentar. Mas e aquele cara? Não, todo mundo vai se salvar. Você fala assim, que maluquice é essa? Tem gente que acredita nisso, tá? Tem gente que acredita nisso. Então, essa cidade de Jerusalém é uma coisa que também ela é espiritual. Quando pensamos no significado de Jerusalém como a capital divinamente escolhida do povo da aliança, temos que pensar também no trono de Davi. Nós falamos de país, nós falamos de cidade, nós falamos de templo, e agora nós estamos falando, ah, salve o Valdão, e agora nós falamos sobre o reino de Davi. Davi que era o tataravô de Jesus Cristo, aquele homem que era a menina dos olhos de Deus. Com relação às promessas feitas a Davi, podemos observar primeiramente que Lucas apresenta a vida de Jesus como o cumprimento dessas promessas. Nós lemos o texto de Lucas 1, de 30 a 33, que fala que ele seria a raiz de Davi, seria o descendente de Davi, que iria cumprir, porque havia uma palavra profética dizendo que nunca se apartaria do reinado de Davi, de Israel, digamos assim, a tribo de Davi, teria sempre alguém cuidando. Então foi Davi, depois foi Salomão, e aí houve uma série de confusões, pessoas perdidas, mas elas eram do sangue de Davi, até que houve um interlúdio, um tempo, entre o último rei de Davi, o último rei da linhagem de Davi, e um tempo de silêncio, até o Novo Testamento. em que Jesus Cristo ele assume como o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro profeta. Atos, capítulo 2, 30, 31, nós lemos, sendo pois profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado para a morte, nem o seu corpo experimentou ressurreição, corrupção. Lucas está falando sobre esse homem em que se cumpriram as promessas de um reinado de Davi, Jesus Cristo. E aí nós finalizamos a aula da semana passada falando sobre o templo de Deus. Falamos sobre o país, falamos sobre a cidade, nós falamos sobre o reinado de Davi e aí nós falamos sobre o templo de Deus. Será que haveria necessidade de fazer como uma igreja lá em São Paulo construir um templo de Salomão? Será que há necessidade de esse templo ser físico? Será que há necessidade realmente de que se construa as coisas com ouro, que se construa as coisas com prata, com bronze, gastando milhões de reais, enquanto as pessoas estão aí parecendo necessidades? Será que é isso? Muito se fala no Antigo Testamento do templo de Deus, o tema principal do quadro profético do que Deus pretende fazer nos dias do Messias é o fato de que ele restauraria as bênçãos anteriores. Havia sempre o pensamento de que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E as pessoas primeiramente olhavam para o segundo templo, porque houve o templo de Salomão e ele foi destruído. Depois se reconstruiu o segundo templo após o retorno do povo da época babilônica. E as pessoas olhavam para aquele templo e viam que aquele templo era muito mais pobrinho do que o outro. E eles choravam. Mas o templo, o segundo templo, não fazia referência a isso. Estava fazendo referência ao templo verdadeiro, o templo de Jesus Cristo. Não só no Novo Testamento, mas nos próprios profetas do Antigo Testamento, há o cumprimento das bênçãos, dizendo que seriam bênçãos que excederiam as bênçãos da nova aliança. Mas toda vez que você vai contar alguma coisa para alguém e a pessoa não conhece do que você está falando, você usa as coisas que eles conhecem. Então ali o que acontece? Ele está fazendo referência para o povo de Israel das coisas que eles veem como importante. Então não está falando que vai construir um novo templo. O povo de Israel, eles entendiam que sim, ia ser construído um novo templo, o povo de Israel ia ficar rico, ia dominar, ia ficar fortão, mas o povo de Israel não estava entendendo o sentido espiritual em vez do sentido físico. Eles preferiam o sentido físico. Quem queria tomar posse dessa cidade, desse templo? Quem que seria esse templo? Seriam, como nós já falamos, convertidos em Cristo e judeus verdadeiramente judeus, verdadeiramente israelitas. E deles, nós seríamos feitos sacerdotes e levitas, pessoas que poderiam adorar ao Senhor. Quando a mulher samaritana encontra o homem, Jesus Cristo lá perante a fonte e fala, eu vim buscar água aqui. Jesus Cristo fala assim, não bebe dessa água, não bebe da água que eu te ofereço, não vai morrer de sede, nunca mais. Eu sou a fonte de águas vivas. Ele está fazendo referência aí. Mas aonde nós vamos adorar? Nós vamos adorar. Será que é nesse monte aqui? Será que é em Jerusalém? Será que é aqui? Lá não haverá tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Ele está falando que a adoração será feita por mim e por você. Nós somos templos de adoração do Senhor. Nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. E aí nós somos na semana passada, até aí nós vamos dar andamento. Jesus refere-se ao seu próprio corpo como um templo. Quando ele está perante os sacerdotes, ele olha para aqueles homens e fala assim, eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu reconstruo. Eles olham para ele e falam assim, você está louco? Esse templo demorou 46 anos para ser construído. Como é que você destrói ele e constrói? É blasfêmia, porque o lugar físico era considerado como santo. Aquele povo de Israel não tinha entendido que Deus, ele não era um Deus apenas de Israel, não era um Deus que apenas naquela região dos limites que nós falamos, né, da tribo, das tribos de Canaã, que ele poderia exercer. Quando ele foi lá para Babilônia, ele agiu lá também. Ele é um Deus que ele age onde ele quer. E o povo continua com essa cegueira, achando que aquela região ali é uma região santa. Lembra que nós falamos? É uma região santa para os cristãos, é uma região santa para o povo muçulmano, é uma região santa para o povo judeu. como se algo espiritual ali fosse manado do lugar, e não é assim. E o Senhor Jesus Cristo está falando do seu corpo, Jesus fala da sua ressurreição, com o reerguimento do seu templo, do seu corpo. Ele não viu corrupção, ele foi ressuscitado, ele não ficou no meio dos mortos, não por causa do corpo de alguém ser simbolizado por um templo, mas porque ele, Jesus Cristo, ele é o verdadeiro templo de Deus. Tudo aquilo que o templo significa é cumprido em Jesus Cristo. Ele é a fonte de águas vivas, ele é o lugar onde há purificação, ele é o lugar onde há o sacrifício, ele é o lugar onde você leva a fé, ele é o tudo, ele é o completo. E eles estão aguardando ainda para construir um novo templo. A habitação da glória de Deus no santuário, Jesus Cristo. A provisão do sacrifício expiatório no portão, Jesus Cristo. Aquele que, quando Abraão estava lá para sacrificar o seu filho, aquele cordeirinho, é Jesus Cristo. A reunião da congregação de louvores e oração de Israel, Jesus Cristo. Corrente de água viva, Jesus Cristo. Cristo, ele é o verdadeiro templo. Nós não devemos procurar outro templo a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o apóstolo, não é o bispo, não é o pastor. Não procure santidade na minha vida. Não procure exemplo na minha vida. Procure olhar para o Senhor. As pessoas têm caído, têm se perdido, porque elas olham para homens. Se algum dia eu pecar, eu vou pecar. Se alguma coisa eu fizer que vá te entristecer, não deixa Jesus Cristo por causa disso. Pastor Jonas, lá de São Paulo, ele sempre falava assim: não olhe para mim, olhe para Cristo. Cristo nunca vai te decepcionar. Cristo é o verdadeiro templo, não devemos procurar outro. Como foi dado ao apóstolo João a visão de um novo céu e uma nova terra e da cidade santa, a nova geração, Jerusalém, declara, Apocalipse 21, 2. Abre. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Ele vai falar primeiramente dessa nova Jerusalém.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo.
Vi também a cidade santa. O apóstolo João, ele está dentro das visões dele, ele olha e vê uma Jerusalém espiritual adornada de cima. Não é algo físico, é algo espiritual. E aí ele fala também em Apocalipse 21, verso 22. 21, 22.
Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.
Essa nova Jerusalém tem templo. Essa nova Jerusalém tem templo, gente?
Não.
Tem templo físico?
Não.
Quem é o templo?
O próprio Deus, Jesus.
Jesus Cristo. Nela não vi santuário, não há templo, porque o santuário é o Senhor Jesus. Então não há templo.
As paredes lá de São Paulo não são santas, né?
Podem ser santificadas pelos homens, que ali eu creio que há pessoas tementes a Deus, tá? Mas não é a parede. As pessoas têm que parar com isso. A parede não leva nada. Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas, elas são preocupadas com... Eu quero muito que arrume isso aí. O que a Roseira falou, o aniversário da igreja, fica bonitinho, Deus, se Deus nos abençoar. Mas se não mudar nada, a gente pode ficar triste porque está sujo, feio assim. Mas espiritualmente não vai mudar nada. Quando a parede estiver bonitinha, você vai ficar mais abençoado? Você vai ficar mais ungido? Você vai ter um dom especial? Mas as pessoas, elas acham que os lugares, eles contêm uma espiritualidade. Lembra que eu falei sobre feitiçaria? Feitiçaria, você dá poder sobrenatural para coisas inanimadas. Aqui não tem. Se nós sairmos todos daqui, o Espírito Santo vai com a gente. Ele não vai ficar aqui. Quando a gente estiver chegando, o Espírito Santo, tem até a música do Andinho, fala, quando eu cheguei aqui, o Senhor já está na vaga. Ele já estava, porque ele nos aguarda. Se os judeus fossem algum dia reconstruir um novo templo sobre a rocha de Jerusalém, essa não seria um cumprimento da palavra de Deus, mas uma negação. Mas mesmo assim eles aguardam a restauração desse contexto de povo de Israel forte, cidade forte, templo restabelecido. Até os reis ela não está aqui, mas eles estão aguardando a restauração de um templo onde eles possam voltar a fazer os sacrifícios, voltar a fazer as coisas. Não há mais necessidade desse livro.
Irmão, ontem eu estava assistindo aquele programa da tarde na Record, 2 horas e pouco. Aí o pastor, né? Bota aquela.
Kipá. É. Chama Kipá. É uma coisa do Kipá.
É. E aquele manto aqui na.
Chama Talite.
Talite.
Kipá e Talite.
E ele com aquele. Faz a oração, né? É só oração. Ele fala umas palavras, aí faz a oração.
Eu pergunto pra você. É que a gente é levado pelo emocional e pelo visual. Vamos dizer o seguinte, eu estou aqui falando para você, espero que você esteja sendo abençoado. Agora eu saio da tua presença, vou ali atrás e mudo de roupa. Você vai ficar mais ungido, vai ficar mais...
É.
Não, fala sério, pensa racionalmente.
Não.
Você acha que eu peguei uma roupa diferente ali atrás? Ou uma capa, ou sei lá, qualquer coisa. Ou eu via todo de branco, você vai ser mais abençoado? É nada, você pensa com a cabeça. Você acha que você vai se amenizar mais abençoado?
Eu acho que aquilo ali é para sensibilizar o povo.
É lógico.
É, o povo, não, porque é grande.
E
né?
O povo gosta.
É.
O povo gosta.
Não tem o ditado que o hábito faz o monge?
É.
O povo gosta.
É um grande. O povo gosta.
É.
Se eu colocar uma musiquinha de fundo, você não vai ficar mais emocionado?
Pois é.
Coloca uma música lá. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Aí você lembra, entendeu? Deus enviou. Aí você lembra aquelas músicas que um familiar seu faleceu e você ouviu aquela música. Então você faz uma associação com aquilo, você fica emocionado. Mas espiritualmente, muda alguma coisa para você? Não. Então o templo também não vai mudar coisa nenhuma. Se o templo é grande, se é pequeno, importa é a presença das pessoas que estão.
Eu acho que aquilo ali ele quer imitar para o povo, sabe? Realmente, quanto mais ele fala aquelas palavras, o povo se sensibiliza.
Com certeza.
É.
E eles gostam.
É,
eles gostam. Nenhum outro fundamento pode ser lançado além daquele que já foi posto. Qual que é o fundamento que foi posto? Qual que é a pedra de esquina? Qual que é o nome dele? Cristo.
Jesus.
Ele é o único fundamento. É onde a gente constrói a nossa casa em cima da
rocha.
Não é qualquer rocha. É a rocha. 1 Coríntios 3:11.
3:11.
Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo.
Qual que é o fundamento? Qual que é o fundamento?
Jesus
Cristo.
Qual que é o fundamento?
Jesus Cristo.
Jesus Cristo. Nenhum outro templo pode ser levantado sobre esse fundamento, senão que já foi erguido. Qual que é o templo que foi erguido? O templo de Cristo, o templo do seu corpo na ressurreição, e no qual todos os santos de Deus, judeus ou gentios, estão edificados como pedras vivas. Nós somos edificados como pedras vivas em Cristo. Efésios capítulo 2, versos 19 a 22. Efésios capítulo 2, versos 19 a 22. Vamos lá? Achou, Lê? Capítulo 2, versos 19 a 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular, o qual todo edifício, edifício chamado Paulo, edifício chamado Sebastião, edifício chamado Cláudio, edifício chamado Rosângela, edifício chamado Rosário, edifício chamado você. Todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 5. 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 5. Vamos? Pedro, Pedro, João, João, João. Apocalipse.
Capítulo 5.
É.
Versículo.
1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5.
Ora, se Deus não poupou anjos.
Não.
Primeiro, aquele que diz.
Ele
eu
conheço.
Segundo. Ah, tá no segundo.
1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5.
Chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que se vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo.
Chegamos para ele a pedra que vive, rejeitada assim. Quem foi a pedra viva que foi rejeitada? Jesus. Rejeitada pelos homens, para com Deus ela é uma pedra eleita e preciosa. Também vós mesmos, vós quem? Eu, você, as pessoas da internet, como pedras que vivem, são edificados casa física? Não, casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Lembra que nós falamos que seriam separados como levitas e sacerdotes? A fim de oferecer sacrifícios. Nós vamos sair matando bichinho aí? Não, o sacrifício era também espiritual. Nós somos casa espiritual. Nós temos que oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que sacrifício nós temos que oferecer a Cristo? Obediência. Esse é o sacrifício que você tem que oferecer. Não é matar bichinho, não é sair de joelho para ir carregando cruz, carregando. Não é isso que vai mudar nada. Ele quer obediência da sua parte. Jesus Cristo, ele é o templo. Jesus Cristo, ele é o Israel. E ele também, ele é o ponto final da história redentiva. Semana que vem nós vamos estar iniciando falando sobre a segunda vinda de Cristo, o ponto final da história redentiva, o ponto final. Jesus Cristo vem para trazer a redenção, acabou, ponto final. Não tem mais um outro tempo, não tem nada de inventar. Nós vamos estar estudando exatamente sobre esse ponto final. Jesus Cristo, ele vem para finalizar a história dentro do que nós conhecemos, para nós estarmos entrando num novo tempo, um novo tempo também numa nova terra, novos tempos e nova terra, geração transformada, pessoas julgadas, limpas, purificadas, porque nós vamos ser o Israel espiritual de Deus. Naquele lugar não pode entrar pecador, naquele lugar não pode entrar prostituta, não pode entrar nada, porque as pessoas elas vão ser restauradas. Se antes você era prostituta, você não é mais. Se você antes você era ladrão, você não é mais. Se você antes era homossexual, você não é mais. Se você era fofoqueiro, você não é mais. Se você era mentiroso, você não é mais. Porque você foi transformado pelo Senhor e você é levado a habitar nessa Jerusalém celestial, que ela é espiritual. Amém?
Amém.
Glórias a Deus.
Amém.